Economias. Quase 1.000 milhões de euros em donativos em apenas 2 dias para salvar a Catedral de Notre-Dame. As imagens deste símbolo de Paris a arder despertaram a solidariedade internacional e levaram os multimilionários franceses a abrir os cordões à bolsa com vantagens fiscais no horizonte. O historiador de arte e galerista Filipe Mendes considera que o montante angariado é suficiente para o restauro de Notre-Dame, pelo que defende que uma parte desse dinheiro deve ser usado para prevenir outras catástrofes noutros monumentos franceses.
1.000 milhões de euros são mais, e até posso dizer muito mais que suficiente para a reconstrução e o restauro da Catedral de Notre-Dame. Superamos largamente o necessário para isso. O problema agora não é esse. O problema é o que é que vamos fazer dos fundos que o Presidente da República quer alocar para o restauro de Notre-Dame. Para uma reconstrução idêntica ao que era Notre-Dame, ou vão então entrar noutras fantasias e até presidenciais e construir outra coisa do ponto de vista mais contemporâneo. Já está previsto concurso com arquitetos contemporâneos para fazer um gesto contemporâneo de criação. Não sei se essa é a boa ideia. Claramente que vai custar muito mais caro. Já temos mais do dobro do que é necessário. E eu acho que era importante, em vez de começar a pensar em coisas completamente desproporcionadas na reconstrução e fantasiosas, poder transferir esses fundos, esse dinheiro, para outras necessidades de restauro do património francês, que está também em perigo. Ainda há pouco houve um incêndio em Saint-Sulpice.
Na igreja de Saint-Sulpice.
Muitas igrejas de Paris estão num estado não lamentável, mas complicado.
Como a Madeleine
e muitas igrejas de Paris com infiltrações de água, e esse dinheiro devia ser dirigido para o restauro desses monumentos.
O que é mais custoso? É a mão de obra, são os materiais, são as técnicas, a engenharia, o que é mais custoso?
O mais custoso é o tempo. É o tempo que vai ser necessário para reconstruir e restaurar nas regras necessárias e inerentes a uma boa reconstrução da catedral. Vai ser preciso muito tempo, e eu acho muito mais do que os 5 anos que estão agora previstos para essas obras. Eu acho que a temporalidade de uma reconstrução e de um restauro assim não é a mesma que o tempo político. Portanto, aquela ideia de reconstruir antes da abertura dos Jogos Olímpicos só pode criar problemas e tensões nas futuras obras. Eu acho que vai ser preciso muito mais tempo, porque são obras complicadas e 5 anos parece-me impossível. Acho que vamos chegar a mais, superar os 10 anos ou mais. Ultimamente houve aquele restauro do Palácio dos Duques de Rennes, que foi destruído há alguns anos já, também pelas chamas, houve um grande incêndio. Foi preciso mais 10 anos de obras e era muito mais pequeno. Portanto, eu acho que esta ideia de pré-eleições, de reconstruir rápido, não vamos conseguir chegar lá. A não ser que seja reconstruído de outra maneira, tudo em cimento, e acabamos por perder as vigas em madeira, que eram um testemunho do gênio da construção dos arquitetos medievais, a famosa floresta. Isso é uma perda enorme para nós todos, para a humanidade e para o saber fazer dos arquitetos medievais.
Porque para se refazer essa floresta seriam precisas que é 1.300 árvores, como naquela época, como no século XII e XIII?
Sim, e não só. Precisava também que a madeira seja seca, e são muitas efetivamente. Para isso é preciso o tempo de seca e trabalhar com as tecnologias que eram aquelas daquele período, não é? Não se pode fazer de outra maneira para reconstruir ao idêntico. Portanto, 10 anos não seriam suficientes, claramente, é impossível, tecnicamente. Agora, se eles decidirem fazer como foi para a Catedral de Reims depois da destruição durante a guerra, em que reconstruíram, mas em cimento, isso claramente se pode fazer em alguns anos. Mas no caso da Catedral de Notre-Dame não podemos fazer a mesma coisa, temos mesmo que reconstruir de maneira idêntica.
E em cimento poderia, se calhar, ser um material demasiado pesado, visto que a estrutura está fragilizada com o incêndio e com a água, não é?
Foi fragilizado claramente, mas vamos recuperar de outra maneira, com as novas tecnologias, vamos saber superar essas dificuldades. Mas esse não é o problema. Agora o problema é de escolher se fazemos de outra maneira ou se reconstruímos ao idêntico. Eu sei que estão a pensar a não reconstruir o pináculo como era, porque estão a fazer um aqui, e acho que é um erro estratégico importante em matéria de história e de património, de não reconstruir o pináculo ao idêntico. Querem fazer outro tipo de pináculo. Isso porque consideram que não era original da época medieval. Mas é desconsiderar aqui também o século XIX, não é? E o Viollet-le-Duc e as ideias do Viollet-le-Duc, que fazem parte da história e do património agora também nosso.
Mas precisamente, se calhar, poderia haver no século XXI, um novo Viollet-le-Duc, porque o que ele fez, o Viollet-le-Duc, foi reconstruir à maneira dele, até de uma certa forma fantasista.
Está bem, mas isso faz parte da história. E o Viollet-le-Duc existiu e não podemos agora cancelar a ideia que existiu. Se Notre-Dame fosse completamente destruída, não ia-nos dizer que agora também já temos novos arquitetos que vamos reconstruir outro Notre-Dame, não é? E estivemos quase perto. Ela podia estar hoje lá um buraco, não é? E, portanto, não ia-nos reconstruir outra coisa com arquitetos contemporâneos. Penso que não. A ideia é de reconstruir exatamente como era. E se assim for para a arte medieval, também tem que ser para o período do século XIX.
As grandes fortunas de França foram acusadas da operação de comunicação ao anunciarem donativos na ordem dos 100 e 200 milhões de euros, donativos que em França dão vantagens fiscais. Entretanto, a família Pinault recusou essas vantagens fiscais. Acha que os donativos para Notre-Dame deveriam ser isentos dessas vantagens?
Não, acho que não. A lei mecenato existe e não podemos alterar a lei por causa de Notre-Dame. É uma lei que é muito eficaz para ajudar a cultura, o património francês. É uma lei que deveria até ser alastrada ao resto da Europa, mas estamos, a certo modo, também aqui a chegar ao limite, porque de fiscalizar quase entre 60% e 90% dos donativos, quando chegamos a centenas de milhões de euros, é muito. É isso, concordo. O que fizeram os Pinault de não querer de fiscalizar é uma boa e bonita iniciativa, mas tem que ser uma iniciativa privada dos mecenas.
Mas, precisamente, para quem está a ver de fora, é quase como um rombo aos cofres de Estado, porque imaginemos 200 milhões, se há 60% que é desfiscalizado, eles depois vão ter um desconto fiscal enorme. Então quem é que finalmente acabam por ser os cidadãos, como nós, que vamos acabar por pagar Notre-Dame e não eles que beneficiam dessa operação de comunicação?
Certo modo é. Certo modo, é mesmo o limite, estamos aqui a chegar ao limite desta lei, não é? Porque quando efetivamente são necessários fundos de alargados milhões, quando o Estado não pode, a lei de mecenato permite que uma iniciativa privada, embora seja defiscalizado a 60% ou 90%, venha ajudar o Estado. Aqui, claramente, que a chegar a estes valores tão importantes, claramente que acaba por ser o Estado de fiscalizar que entra menos dinheiro nos cofres de Estado.
Para além dos donativos privados, com uma economia fragilizada, que impacto é que o custo da reconstrução de Notre-Dame poderá ter na despesa pública francesa? Haverá um impacto?
A resposta que lhe pode ser dada é que o Estado finalmente não vai precisar de pagar nada, porque isto tudo vem de iniciativa privada e já chegaram a 1.000 milhões de euros. Mas sendo uma grande parte destes fundos defiscalizada, claramente que o Estado vai ter que, de uma maneira ou de outra, perder aqui algum dinheiro, não é? Agora, temos que também estar assim muito claros. O dinheiro não vem todo das grandes famílias que doaram por razões de estratégia de comunicação. Muitas pessoas doaram dinheiro.
Sim, mas a questão é que temos por volta de 500 milhões que são das grandes famílias. São 200 milhões da família que tem a Fundação Louis Vuitton, são 100 milhões da família Pinault, são mais 100 ou 200 milhões da família L'Oréal.
Total, e assim. A família Pinault já abandonou...
Renunciou à questão das desvantagens fiscais.
Será que um terço do dinheiro que foi angariado vai ser defiscalizado? Agora, temos de ter cuidado também com a leitura desta lei, não é? Quando falamos de 60%, 90%, não é 60% ou 90% completamente fiscalizado. É 60% ou 90% no limite de, salvo erro, 10% dos lucros totais anuais. É muito menos a defiscalização do que pensamos. Portanto, é preciso ter cuidado também com a leitura desta lei. Claramente, para as grandes empresas que têm lucros imensos, fiscalizam muito, isso sem dúvida, e aproveitam este desastre, no fundo é verdade, para razões de estratégia de comunicação. Isso concordo plenamente e também acaba aqui por ser os limites desta lei mecenato. Mas eu acho que foram as imagens chocantes e até violentas, passaram a noite toda na televisão, que criou esta emulação para salvar o símbolo da cultura ocidental. No fundo foi isso. Era impossível imaginar que Notre-Dame desaparecesse. E eu acho que foi mais esse impulso do coração das pessoas que doaram. Agora, depois aproveitaram esta possibilidade que oferece a lei mecenato para comunicar positivamente. mas eu acho que eles até não tinham essa ideia, porque em termos de dificuldade atual económica em França e com os problemas todos, os coletes amarelos, se eles tivessem pensado um bocadinho mais, não sei se tinham feito o mesmo donativo assim espontâneo. Acho que teriam pensado melhor em termos de estratégia de comunicação, porque efetivamente está a prejudicá-los mais em termos de imagem do que outra coisa.
Depois de 4 meses de manifestações dos coletes amarelos contra o custo de vida em França e contra as dificuldades financeiras, o aparecimento destes quase 1.000 milhões de euros em 2 dias para um monumento não pode exacerbar os ânimos?
Eu estou convencido que muitos coletes amarelos doaram, embora sejam pequenos valores, mas doaram certamente também para o Notre-Dame, porque também ficaram muito sensibilizados com a questão. Portanto, é pena estarmos a pensar assim em termos políticos. É pena, quando o caso é de ajudar a reconstrução de Notre-Dame. O que me dá mais pena é de saber que foi preciso um desastre tão importante como o incêndio de Notre-Dame, que quase desapareceu, para que essas fortunas decidem de fazer donativos para ajudar o património. Porque, salvo erro, o valor para o restauro de Notre-Dame era previsto 200 milhões de euros sobre 10 anos. O Estado teve dificuldades, Ministério da Cultura, para encontrar esse dinheiro todo. Agora, de repente, porque há este desastre, que as imagens são violentas e chocantes, abriu-se o coração e começaram a fazer os donativos. É pena, porque podiam ter ajudado e que ia custar muito mais barato e ia-nos evitar este desastre todo, não é? Regularmente sofremos em Paris e em França incêndios deste tipo. Na Biblioteca Nacional de França houve há 3 anos um princípio de incêndio importante que podia ter devastado completamente a biblioteca toda se não fosse a intervenção rápida e eficaz dos bombeiros. E foi assim também em Saint-Sulpice há algumas semanas. O Palácio dos Duques de Bretanha, há alguns anos em Rennes, foi completamente destruído. O Castelo dos Duques de Lorraine também foi completamente destruído. Isto aqui há um problema também em termos de legislação, em termos de restauro e de prevenção de incêndios nos monumentos nacionais franceses.
E que impacto no turismo de lazer e no turismo até religioso poderá ter o encerramento de Notre-Dame, que é o monumento mais visitado na Europa?
Eu acho que não vai ter propriamente impacto sobre o turismo em Paris. Até se calhar, pelo contrário, vai suscitar uma curiosidade ainda mais importante e vão querer todos passar à frente de Notre-Dame para ver em que estado aquilo está e como é que as obras avançam. Paris é Paris, não é? Não é só Notre-Dame. Embora Notre-Dame era um dos monumentos mais visitados, as pessoas vão continuar a passar à frente de Notre-Dame, não vão poder entrar nestes próximos anos, mas vão continuar a passar e vão dirigir-se para a Torre Eiffel, para o Museu do Louvre e para outros museus.
O livro Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, foi extremamente vendido e entrou em ruptura de stock, mesmo as edições de bolso, e os lucros agora das novas edições vão reverter para o Fundo de Reconstrução de Notre-Dame. Como é que se explica esta vontade das pessoas de relerem ou de descobrirem o romance? Acha que este dinheiro pode ajudar também?
Quando um cantor importante morre, de repente os discos dele vendem-se como nunca foram vendidos, não é? É exatamente a mesma coisa, de repente passa em todas as televisões do mundo, de maneira contínua, o incêndio de Notre-Dame. De repente pensaram todos no livro de Victor Hugo, que se calhar já tinha sido um bocado esquecido, porque suscitou esta curiosidade, é exatamente a mesma coisa, que os turistas vão ou não agora diminuir em Paris, não, vão aumentar até, porque vão todos querer vir ver o que resta, o que ficou de Notre-Dame.
A análise do historiador de arte e galerista Filipe Mendes neste Magazine Economias, na sequência do incêndio na Catedral Notre-Dame de Paris.